Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra espírita. Hoje, exatamente, 14 de fevereiro de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 1, intitulado Espíritos, e estamos estudando a escala espírita. Estamos na terceira ordem, Espíritos Imperfeitos. A semana passada fizemos a 8ª classe, iniciamos a 7ª e vamos retomar a 7ª classe hoje. Lembrando que está, Kardec vai fazendo de forma decrescente, tá bom? Então vamos iniciar fazendo a nossa oração de gratidão. Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez, Senhor, a oportunidade ímpar de nos reunirmos em Teu nome para estudarmos o Livro dos Espíritos, livro basilar da nossa terceira revelação do Consolador Prometido. Nós, divino amigo, juntos te pedimos a permissão, a proteção, a inspiração de que tanto necessitamos para uma melhor compreensão da obra espírita. É em teu nome, Jesus, que todos nós aqui nos encontramos. E te rogamos, amado, que possa conduzir o nosso estudo, esse nosso trabalho, porque ele será multiplicado para outros irmãos de outros estados, de outros países. Graça te damos, amado Mestre Jesus, que assim seja. Então vamos retomar a 7ª classe, Espíritos Neutros, que hoje nós temos um número muito grande do neutro. O neutro, o que, que ele é? Nem vai para um lado e nem vai para o outro, mas deixa um estrago tanto quanto. O espírito neutro, ele se preocupa consigo, com a sua vida. 7ª classe, dentro da terceira ordem. Espírito neutro, ele está dentro dos espíritos imperfeitos. Nem são bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro. Então é aquilo. Se tu me fazes o bem, eu te respondo com o bem. Se tu me fazes o mal, eu te respondo com o mal. Então, ou seja, se nós colocarmos isso dentro de uma porcentagem, como é que está o planeta Terra? Está cheinho de espíritos neutros? Vomitando. Nós somos assim, nós estamos muito dentro dele, apesar de que nós oscilamos nessas escalas. Porque de um espírito neutro, se você me faz o mal, eu posso virar um demônio na tua vida e ser um espírito perverso, arquitetar uma boa vingança com uma perversidade tamanha. Basta cutucar. Então é aquilo que ele fala: nem são bastante bons para fazerem o bem, realizar o bem, e nem bastante maus para fazerem, realizarem o mal. Inclinam-se, então, ele tem uma inclinação, tanto para um, para o bem, quanto para o mal. Então, de repente, é capaz de, envolvido numa instituição religiosa, participar de doação de coisas, doação de sopa, e vai e faz uma reforma. Ele tem uma inclinação, mas a sua essência ainda não é. Ele ainda não é bom. Ele tem uma inclinação para. Porque quando nós somos bons, nós somos bons em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, inclinam-se tanto para um quanto para o outro. E não se elevam acima da condição vulgar comum da humanidade. Então tá naquela, todo mundo faz. Nós somos o comum. Isso me chamou muita atenção quando eu estava no Paraná. Estávamos em Curitiba, num encontro espírita, quase. E a pessoa que estava apresentando, nós fomos um grupo também aqui de Manaus. Trabalho que eu parabenizo os nossos irmãos de Curitiba, do Paraná em si, porque era gratuito, um encontro espírita, e não se pagava inscrição. Tudo funcionou muito bem. A gente percebe que quando se quer, se faz. Mas a pessoa que estava com o microfone em mão disse: nós somos aproximadamente 8 mil espíritas reunidos. Aquilo me doeu, assim, aquilo mexeu com o meu mundo íntimo. Eu digo: meu pai, bastou um Chico para mudar muita coisa. Bastou uma Madre Teresa, bastou uma Dulce, bastou um Gandhi, bastou um Francisco de Assis. Isso quer dizer que nós espíritas, no nosso dia a dia, nós somos esse povo aqui, ó, condição vulgar da humanidade. Apesar de ser a religião, a doutrina que mais nos traz esclarecimentos, nós não fazemos diferença na nossa vida, no nosso cotidiano. Somos pessoas comuns. Se não, 8 mil pessoas, e olha que não era o Brasil inteiro que estava lá, não. Mas tinha representantes de vários lugares do Brasil e até de outros países. Por isso que Jesus diz que os discípulos seriam: vocês são o sal da terra. Então, para quem gosta de cozinha, entende. Porque sal é pouquinho e é indispensável um bom prato de comida. Porque é ele que une todos os sabores. Ele que dá o tom do prato. E é pouco. Então, realmente, discípulos do Cristo, apóstolos do Cristo, são sal ainda. É sal. É pouquinho, pouquinho, pouquinho. Então, tia, que pito esse que você deu na gente, todos nós, inclusive na própria tia. Mas isso é para que a gente realmente possa fazer um movimento de fazer uma autoavaliação. Poxa, eu sou um espírito neutro? Eu sou um espírito que eu estou sempre dizendo para o outro: e aí? Diga aí como vai ser o meu humor hoje? Porque se a pessoa me trata bem, meu humor fica legal. Se a pessoa me trata mal, pronto, caiu tudo, eu viro cão. Que falta de personalidade é essa, né? Então ele diz, aqui vem Kardec: inclinam-se tanto para um quanto para o outro e não se elevam acima da condição vulgar comum da humanidade, quer em moral, tudo ali, por isso que a titia diz, farinha do mesmo saco, quer em inteligência, bem parecido. Todos os trabalhos, ninguém trabalha sozinho. Sempre tem amigos na área da construção, na área da saúde, em todos os lugares tem amigos espirituais para nos inspirar, como tem também amigos perversos para nos levar para o fundo do poço, ou para o quinto dos infernos. Aí vai depender com quem nós estamos em sintonia. Então, uma pessoa estando nessa condição, chapado, como eles dizem, que inspiração vai receber? Quer imoral, vulgar, condição vulgar da humanidade, comum. Quer imoral, quer inteligência. Porque como eu posso imaginar uma pessoa que tem doutorado nisso e naquilo e não usa nada daquilo para sua mudança moral? Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Grosseiras alegrias. Porque aquilo que a gente falou ontem no Evangelho, quanto mais você cresce, quanto mais você evolui, você percebe quão pequeno é aquilo que a gente chama de felicidade aqui na Terra. Então ele usa o termo aqui que são alegrias grosseiras. E o são? Fizemos a décima, a nona, a oitava, a sétima. Vamos para a sexta. Vamos para a sexta classe? Tamo junto? Sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. São espíritos que realizam aí os fenômenos físicos ou inteligentes?
Físicos. Tia, falando da sétima...
Fala, filho.
Me lembrei, a gente lendo no nosso lar, é bem interessante como lá tem muito espírito da sétima. Me lembrei agora que quando soou o clarim, as pessoas correndo para a governadoria e cada um preocupado com o seu problema, né? O seu umbigo, né? Só um que disse, né? Vai ter trabalho, mas a gente não... E os outros preocupados, a outra com o marido que não queria que viesse, o outro com o trabalho que ia aumentar. Então, a gente pensa que é só aqui, né? Mas a gente está de monte, né?
Mundo
de
físico
milhares
e
mundo espiritual. Para não pensar que eu tô numa colônia, que eu já sou um espírito bom, né?
Não. Não, por isso é que a gente chama o nosso lar, a colônia, transição. Uma colônia de transição. Vamos então para a sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos, eles não formam, a bem dizer, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Então, ele fica bem claro que ele está dentro da terceira ordem. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Muitas vezes, manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar e etc. Afiguram-se mais apegados à matéria do que os outros espíritos e parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se devem a uma causa fortuita e física, quando denota o caráter intencional e inteligente, quer o movimento das mesas, o responder com barulho, se for um sim, bata uma vez, se for um não, bata duas vezes. Então, a gente vê que não é um efeito fortuito da própria natureza, um efeito físico, é um efeito que há uma ação inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos. Olha, todos os espíritos podem produzir esses fenômenos. Mas, em geral, os de ordem elevada os deixam a cargo dos espíritos subalternos. Ok? Subalternos por quê? Está abaixo de. Se colocam numa condição de servir aos espíritos superiores. Então, vamos pegar aqui a terceira revelação. Aquele movimento da mesa, o toque-toque, era espírito da segunda, primeira ou da terceira ordem que realizava?
Terceira.
Terceira. Mas eles estavam subordinados aos espíritos o quê?
Superiores.
Então, todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas, em geral, o de ordem elevada os deixam a cargo dos espíritos subalternos. Mas aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes. Então, se tem quem faça, por que o espírito superior vai se submeter a agir sobre uma matéria grosseira? Eles têm outros trabalhos a fazer. É igual você estar dentro da sua empresa. Você tem lá o operário e você tem você que está coordenando tudo. Por que você vai fazer o serviço do operário se tem quem faça e você vai fazer um outro trabalho de uma ordem intelectual que o operário não saberia fazer? Entendeu? Então ele diz, mais aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes. Quando julgam útil as manifestações deste gênero, os espíritos superiores servem-se desses, dos espíritos batedores, desses espíritos como auxiliares. Então, assim nós conseguimos finalizar a terceira ordem. Dentro da terceira ordem, estudamos caracteres gerais. Aí estudamos a décima classe, a nona classe, a oitava classe, a sétima classe e a sexta classe. Então, estudamos cinco classes dentro da terceira ordem. A próxima semana, nós vamos estudar a segunda ordem, espíritos bons. Foi bom? Deu para aprender? Então agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga, por mais esse momento de estudo. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.